SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, estes são os destaques do noticiário da SBS em português desta quarta-feira, 10 de abril de 2024. Na sua companhia hoje, Fernando Vives.
SBS.
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 SBS Radio.
A ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, afirmou na terça-feira que paz e segurança só chegarão a Israel com a solução de dois estados, um para israelenses e outro para os palestinos. Falando em evento na Universidade Nacional Australiana na terça-feira à noite, a ministra trabalhista afirmou que o governo da Austrália cogita reconhecer o Estado palestino e que isso ajudaria o reconhecimento da solução de dois estados. Ela também afirmou que a Austrália seria um estado amigo tanto de Israel quanto da Palestina. Depois das declarações, Simon Birmingham, senador da coalizão, o grupo de oposição formado entre liberais e nacionais, disse à ABC que a ministra Wong precisa esclarecer a sua posição.
These things are easy to say, but to be simultaneously urging for a ceasefire that would seem to leave Hamas in place is of course not going to achieve the type of outcome or environment that could give you a secure environment for a two-state solution to be negotiated.
Empresas que pretendem fundir-se serão obrigadas a notificar primeiramente o regulador nacional da concorrência sobre a mudança. Segundo as novas propostas do governo federal de fusão de empresas. As novas regras colocarão as fusões corporativas principalmente nas mãos da Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores, a ACCC, e abandonarão o esquema de divulgação voluntária, passando a ser obrigatório. O tesoureiro Jim Chalmers deverá delinear as mudanças durante um evento em Sydney. Ele diz que a abordagem da Austrália em relação às fusões de empresas está desatualizada. O prefeito de Alice Springs, Matt Patterson, quer que o policiamento extra implementado na cidade permaneça após o fim do toque de recolher para jovens. O toque de recolher foi estendido até a próxima terça-feira, depois de um episódio de violência na cidade. O prefeito Patterson disse à ABC que a cidade precisa desses recursos policiais.
We all understand the resourcing is the massive challenge to implement the proactive stuff as need be, but look. Quite clearly, the levels we have now are the levels that work.
Os diretores de escolas públicas em Nova Gales do Sul serão forçados a voltar às salas de aula para suprir a falta de professores. Eles serão obrigados a passar até 3 dias por semana nas salas de aula para preencher as lacunas de staff. As mudanças foram informadas pela secretária de Educação, Prue Carr, em carta aos diretores de escolas públicas. Os orçamentos escolares também estão a ser cortados em US$ 148 milhões. A secretária Carr afirma que a redução orçamental reflete o declínio de número de estudantes nas escolas públicas e o que ela chama de excesso de pessoal entre chefias de escolas. As matrículas caíram quase 25 mil nos últimos 4 anos, à medida que mais estudantes mudaram para escolas privadas. Nos Estados Unidos, o governo Biden condenou uma decisão do Supremo Tribunal do Arizona, que acabaria com praticamente todos os abortos no estado, chamando-a de devastadora e alarmante. O Supremo Tribunal Estadual decidiu que o Arizona, em breve, poderá aplicar uma lei muito adormecida da era da Guerra Civil, durante o século XIX, que criminaliza todos os abortos, exceto quando a vida da mãe está em risco, abrindo a porta para processar médicos que realizarem o procedimento. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, é quem se manifestou.
With today's decision, millions of Arizonians will soon face an even more extreme and dangerous abortion ban than they did before. This Arizona law, which was initially enacted in 1864, more than 150 years ago, fails to protect women even when their health is at risk. or in horrific cases of rape or incest. There are now 21 extreme state abortion bans in effect across the country.
No Brasil, o governo federal anunciou que destinará R$ 730 milhões, o equivalente a US$ 220 milhões, a cerca de 50 municípios para o combate ao desmatamento na região amazônica. Quem conta é a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional de Brasília.
Participação direta dos municípios na preservação da floresta amazônica. É o que prevê o programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia. Lançada nesta terça-feira em Brasília, a iniciativa prioriza 70 municípios da Amazônia Legal que foram os responsáveis por quase 80% da devastação em 2022. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula criticou as pessoas que não acreditam na importância da preservação ambiental e destacou o papel de prefeitos nessa pauta.
Muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa casa enorme que é o nosso planeta e que a gente não tem para onde fugir. Não adianta nada a gente ficar daqui querendo cuidar, porque quem sabe de quem é a terra que está queimando é o prefeito. Quem conhece o fazendeiro o que está desmatando é o prefeito. Então, ao invés de a gente ficar brigando, vamos tentar fazer com que o prefeito tenha um ganho para a sua cidade, ajudando a gente a cuidar.
Lula também lembrou o compromisso de acabar com o desmatamento no país até 2030 e reforçou a cobrança para que os países desenvolvidos financiem as políticas ambientais das demais nações.
O mundo rico tem que compreender que ele tem que pagar para que os países que mantêm o floresta em pé levem a sério essa questão. Na América do Sul, nós somos 8 países amazônicos. E nós temos outros países que têm. Então, o que nós precisamos é saber o seguinte: o mundo rico, que se industrializou muito antes de nós e que não tinha consciência da preservação que tem hoje, eles têm que pagar pelo que fizeram no passado. Eles têm uma dívida com o planeta Terra.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, até agora pouco mais de 50 cidades aderiram ao programa. Os 17 municípios restantes têm até o dia 30 deste mês para participar da iniciativa. A ministra Marina Silva comemorou a taxa de adesão de cidades que querem trabalhar pela preservação.
Foram inúmeras reuniões e uma dedicação dos prefeitos em participar dessas reuniões, em articular seus secretários, em criar uma dinâmica, mesmo aqueles estados que, porventura, possam ser mais resistentes, eles contarão com uma base mobilizada de prefeitos que querem produzir a mudança, de sair da agenda negativa para uma agenda positiva, combinando recursos de formas diferenciadas.
O programa vai contar com mais de R$ 700 milhões. Destes, R$ 600 milhões virão do Fundo Amazônia e o restante do programa Floresta Mais. O município que aderir ao programa já recebe inicialmente R$ 500 mil para a compra de equipamentos e a prestação de serviços de gestão ambiental. Depois vai ser feito o chamado pagamento por performance. Quanto mais aquela cidade conseguir reduzir o desmatamento e a degradação no ano, mais ela vai receber investimentos. Tudo vai ser monitorado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que calcula a taxa anual de desmatamento entre julho de um ano e agosto do outro. Além de reduzir o desmatamento, o município vai ter que cumprir alguns compromissos, entre eles a criação de uma Secretaria Municipal de Políticas de Meio Ambiente ou Sustentabilidade. Uma das metas do programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia é, até 2026, criar pelo menos 30 brigadas municipais de prevenção e combate a incêndios florestais. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, relatou ainda que nos 3 primeiros meses deste ano, o desmatamento da Amazônia reduziu em 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar disso, o INPE identificou alertas de degradação em área 3 vezes maior do que a do desmatamento no ano passado. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Em Portugal, o ex-primeiro-ministro António Costa afirmou que o crescimento do Chega deveu-se à falta de tração do PS e do PSD. Ele também considera o resultado do Chega um fenômeno passageiro. Essa posição foi transmitida por Costa na sua primeira intervenção no Fórum La Torre, na Fundação Caluste Gulbenkian, em Lisboa, num painel de debate em que também participaram os antigos primeiros ministros da Espanha e de Portugal, Felipe González, Francisco Pinto, Balsemão e Mariano Rajoy, da Espanha. Quem conta é Inês Ameixa, da Antena 1.
Composto por Felipe González e Mariano Rajoy, antigos presidentes de governo espanhóis, e também por Francisco Pinto Balsemão, antigo primeiro-ministro português, levou António Costa a recorrer ao humor.
Queria agradecer este convite e esta aula prática de aprender a ser ex-primeiro-ministro.
Agradecimentos feitos, o agora ex-primeiro-ministro falou de democracia e populismos, diz que é essencial para a vitalidade da democracia que a polarização de partidos se mantenha. Quanto ao resultado das últimas eleições...
Acho que não devemos sobrevalorizar a interpretação das últimas eleições. Ocorreram em circunstâncias particularmente estranhas.
E apontou os motivos que levaram a um forte crescimento do Chega.
Aquilo que permitiu... um maior crescimento do partido populista de direita foi sobretudo o facto de os cidadãos não se terem sentido nem no PS, nem no PSD, tração suficiente para a concentração necessária do voto.
Para António Costa, o combate aos populismos deve ser feito também através das novas gerações, não esquecendo que existe um problema com a perspectiva de que vão viver melhor do que as gerações anteriores.
Esse sentido de falta de futuro é uma das coisas que mais alimenta o populismo.
Sobre a Europa, António Costa defende uma abertura ao mundo e apela mesmo que a Europa não se feche sobre si mesma.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.